Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa quinta sessão ordinária do quarto período legislativo da 13ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores e saudar o público presente, bem como dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido o vereador Adriano para que faça a leitura bíblica.
Davi construiu casas para si na cidade de Davi, onde também preparou um lugar para a arca de Deus e levantou para ela um pavilhão. Disse então Davi: a arca de Deus só pode ser carregada por levitas, pois são eles que o Senhor escolheu para carregá-la e para servi-la perpetuamente. Palavras do Senhor. Graças a Deus.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão, coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 29/2024, ao projeto de lei número 2435/2024. Autoriza o repasse de recursos financeiros a título de contrapartida ao consórcio CISA e da outras providências. Relator Cirineu José Mantovani, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 15 de março de 2024, conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 30/2024, ao projeto de lei número 2434/2024. Emenda: autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$3.703,21. Relator Maurício Salles Mioso, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 15 de março de 2024. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer 31 de 2024, ao projeto de lei, do Legislativo número 174/2024. Emenda: fixa os valores dos subsídios dos agentes políticos do município de Pejuçara para o exercício e legislatura de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028 e da outras providências. Relator Francisco Torquato, autor do projeto Poder Legislativo, matéria protocolada em 21 de março de 2024. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, parecer número 30/2024, ao projeto de lei número 2435/2024. Autoriza o repasse de recursos financeiros a título de contrapartida ao consórcio CISA da outras providências. Relator João Carlos Pereira Martins, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 15 de março de 2024. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, parecer número 31/2024, ao projeto de lei número 2434/2024. Emenda: autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$3.703,21. Relator Adriano Rodrigues da Silva, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 15 de março de 2024. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, parecer número 32/2024, ao projeto de lei do Legislativo número 174/2024. Emenda: fixa os valores dos subsídios dos agentes políticos do município de Pejuçara para o exercício e legislatura de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028 e da outras providências. Relator Daniel Vicente, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 21 de março de 2024. Conclusão favorável à tramitação da matéria. São essas matérias, senhor presidente, que constam diante do dia.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
João Carlos, Adriano, Cirineu, Daniel, Francisco, Maurício, Francisco, Matheus, não há inscritos, senhor presidente.
Convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador Maurício, vereador Francisco, vereador Daniel, vereador Cirineu, vereador Adriano, vereador João, vereador Francisco. Está inscrito, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Francisco Luiz Rui Júnior.
Boa noite, então, senhor presidente, colegas vereadores, nossa assessora aí, cabeça que nos prestigia aí sempre, né? E toda a comunidade pejuçarense aí que vai nos acompanhar pelo Facebook, pela Rádio Pejuçara. Vou iniciar a fala mencionando as nossas atividades parlamentares lá em Porto Alegre, né? Todos apoiaram os projetos que essa casa está tentando desempenhar, né? Sempre o que a gente faz é em nome da casa legislativa e para o povo, e não para benefício pessoal ou para beneficiar um ou outro partido, um ou outro amigo, né? É uma política que essa casa, que todos dessa casa estão fazendo de uma forma diferente, né? Como nós ressaltamos ao longo dessa legislatura, né? Então, como conversamos com todos antes dessa viagem a Porto Alegre, na última quinta-feira, né? Fomos lá para tratar de três pautas, né? Na Secretaria de Educação. Primeiramente, para possibilitar, tentar fazer um engajamento aí para dar seguimento aos ideais da Escola Ângelo Fourier. Eles pretendem, a diretora Cláudia aí conversou conosco aí há um bom tempo, e nós, por intermédio dos contatos e da assessoria do deputado Rafael Braga, estamos tentando dar andamento a um projeto encaminhado em 2018, né, que é o fechamento do ginásio da escola. Né, certamente todos conhecem, todos já passaram por lá, né? E é um desejo aí da diretoria da escola que consigam realizar esse projeto. É um projeto, como eu falei, foi encaminhado em 2018 e depois se perdeu os contatos para dar andamento. Então, na semana passada, renovamos a intenção nossa como legislativo, e renovamos as intenções da diretoria do colégio para dar andamento a esse projeto, tentar conseguir recurso. Enfim, o projeto que foi encaminhado àquela época, o engenheiro do Estado não compreendeu da melhor forma. Eles ampliaram o projeto com a construção de banheiros para o lado da rua, né? Então seria inviável essa construção, impossível essa construção, sem perder uma parte da rua, e depois não conseguiram mais dar andamento, né? Era antecedia ano eleitoral, então eles estavam com pressa, fizeram um projeto meio às pressas e depois parou. Então nós conseguimos já com o executivo já disponibilizou os nossos engenheiros aí para a correção desse projeto e para dar andamento, né? Mas nós temos que conseguir esse recurso com o governo do Estado para essa construção, para essa ampliação, né? Então foi encaminhado isso, vamos ter que dar andamento, se não for eu, qualquer outro vereador aí, é um anseio da comunidade, da escola estadual. Então certamente todos que estão apoiando vão poder quinzenalmente aí entrar em contato para que possamos ter uma resposta quanto a isso, né? Outra demanda era a poda das nossas RS, né? Nós tentamos com o Dyer ali há um tempo atrás, tivemos vários empecilhos. O executivo, eu sei que enviou ofício e conversou com o secretário Costela, né, um grande amigo nosso, aquele que conseguiu o recapeamento dessa RS que vai a Vista Alegre, né, ele se comprometeu em tentar auxiliar nisso, mas realmente quem faz essa parte é o DAE, eles não têm mão de obra, não têm material, Então, infelizmente, estão com uma infraestrutura bem debilitada e certamente é mais uma função que vai recair para o município, né? Mas nós, até o Dyer, que nos sugeriu na última visita, não, entra em contato com o DENIT, que eles têm licitado isso aí, quem sabe eles fazem um aditivo na licitação deles, para que possa fazer essa poda nessas ARS nossas. Mas eles falaram que isso é impossível, né? O superintendente do DENIT, que nos atendeu, falou que isso é impossível, eles não conseguem alterar esse contrato, e tem esse impedimento por ser uma RS, né? É uma obrigação do Estado, eles também não conseguem incluir essa RS na licitação deles. Daí ele se comprometeu também em nos auxiliar aí, e conversar com o secretário Costela, né, o Juvir Costela, para tentar agilizar essa demanda tão necessária para nós. Desde o primeiro ano nós pedimos essas podas aí, foram feitas superficialmente em alguns locais, mas anualmente nós temos que fazer, né? Todo ano tem colheita, tem duas colheitas, as pessoas passam cada vez com um maquinário maior. Então vamos novamente então tentar agendar com o secretário Costela para agilizar essa demanda, né? Que há muito tempo nós estamos lutando, brigando com o secretário para que seja resolvido, né? Então vamos pedir uma urgência, né? Antes que problemas maiores aí, aconteçam com o produtor rural, né? A terceira demanda se referia no DENIT também, daí o executivo, a prefeita, o João Luiz, pediram para a gente reforçar o pedido feito da renovação do trevo da RS 258, né, 285, lá de Vista Alegre, que a cachaçaria ela já está quase terminada. É uma demanda que nós encaminhamos antes de iniciarem os projetos da cachaçaria, e o superintendente do DENIT então comentou que eles estão realizando umas demandas mais antigas, né? Como, por exemplo, ele nos mostrou até o projeto, aquele trevo do posto 300 ali da entrada de Panambi, né? Que já vai ser construído no decorrer desse ano. Né, uma demanda de 10 anos que Panambi encaminhou, né, e estava parada, foi para projeto, foi para uma série de setores, e agora esse ano está sendo realizado. E ele se comprometeu, então, depois que foram feitas outras demandas mais antigas, se comprometeu em nos auxiliar aí a conseguir esse recurso para realizar essa revitalização do nosso trevo. Né, necessário para esse novo empreendimento que vai ter ali, para a cachaçaria, e vai melhorar muito aí o acesso ao nosso município. Né? Todos sabem que já ocorreram acidentes com vítima lá, inclusive, né? E vamos dar o nosso máximo aí para que essa revitalização seja realizada o mais breve possível, mas, infelizmente, o DENIT, o Estado, todo mundo tem uma certa agenda, né, que nós devemos respeitar, mas vamos continuar cobrando esse pessoal para que essa melhoria seja implementada. Né. Gostaria de falar também no próximo dia 6 de abril, aí, encerram as alterações, né, de partido e de filiação. Quem deseja concorrer aí, toda a comunidade pejuçarense que deseja concorrer, que se filie em algum partido, né? Depois não adianta estar falando, mas fulano de tal está na... O Chico Rui está na Câmara lá, eu sou melhor que ele, eu me elegeria, né? Então, procura um partido... Seremos muito gratos se vier ao MDB, né, maior partido de Pejuçara, mas se não for do teu agrado, se filie aí em qualquer partido que exista em Pejuçara, né, para que possa exercer esse seu direito de concorrer, né? Obrigatoriamente tem que se filiar em algum partido. E esse prazo finda no dia 6 de abril. Né? E daí também, de acordo com o partido que você vai se filiar, o partido vai dar toda a assessoria que precisa para verificar as desincompatibilizações, né? Se participa de sindicato, de CTG, de ONG, de tudo aí, para poder concorrer, né? Cada partido tem o seu jurídico, tem os seus responsáveis, vai dar um encaminhamento certo. Mas para aquelas pessoas que estão em cima do muro e não sabem ainda, né, se vão ou não vão concorrer, que tem uma cisma, se filie num partido, depois você tem a opção de concorrer ou não. Mas se você não estiver filiado, depois não poderá concorrer, né? Então vamos nos agilizar aí e procurar um dos partidos políticos aí, que agora me falaram que foi fundado o PL também, em Pejuçara. Conversei com o vereador Matheus, não foi você, né, que tinha intenção de criar o partido, não foi Vossa Excelência que criou, mas certamente outras opções serão bem-vindas, né? É salutar. É bom para o processo democrático. E convidar já também, então, o vereador João e o vereador Maurício aí, que eram do Democratas, que não existe mais, né? Vocês obrigatoriamente vão ter que se filiar a outro partido, né? Se quiserem vir ao MDB, né? Agora são União Brasil, mas não sei se existe União Brasil em Pejuçara, né? Vocês vão ter que fundar o partido até dia 6 de abril, né? Então, mas se não quiserem fundar, serão muito bem-vindos aí ao MDB, né? Assim como os demais, né? Gostaria de... Isso é uma questão também, nós temos que parar com essas coisas. O vereador Adriano saiu do MDB, mas postou lá que saiu, né? Isso aí não tem que ser às escuras, né, gente? Tem que ser transparente, que nem o vereador Adriano fez. Temos que conversar entre os partidos, todos que estão aqui nessa casa, todos os vereadores conversaram, né? Nós temos que tentar construir uma união e temos que tentar evitar brigas, né? Não precisa o MDB estar brigando com o PP, estar brigando com o PT. Nós temos que somar forças em prol da comunidade, né, pessoal? A disputa política ela vai ocorrer daqui a uns dias, né, obrigatoriamente, mas eu espero que, assim como no outro pleito, possamos conversar todos amistosamente, como conversamos no outro, né? Tive a honra e o prazer de apertar a mão e conversar com cada candidato que teve na última eleição. Espero que isso possa acontecer na próxima também, né? Esqueci aqui de comentar sobre a outra agenda de Porto Alegre, que foi com a Brigada, né? Um pleito que queremos resolver com o Estado desde o primeiro ano. Conversamos, estamos, as nossas assessoras aí, frequentemente entram em contato com a Secretaria de Segurança Pública para tentar realizar isso da construção de uma casa de apoio para a Brigada, né, para melhorar a segurança. E conversei com o secretário de Segurança Pública e dizer ele que vai encaminhar o pedido para a Brigada. Expliquei tudo que existe em Pejuçara, tudo que acontece, as ocorrências mais corriqueiras. Ele até puxou os dados de Pejuçara, achou que mas tem pouco homicídio, tem pouco furto, tem pouco latrocínio, é uma cidade tranquila, né? De acordo com a média do Estado, é, né? Mas nós queremos sempre melhorar, né? Eu comentei com ele muitas das ocorrências de perturbação de sossego e até abejato e furtos em propriedades rurais. As pessoas deixam de registrar a ocorrência, né? Que é uma briga minha aí, para difundir essa ideia, né? O Estado tem que ter os dados mais reais do nosso município. E para que isso aconteça, nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos registrar as ocorrências. Ah, sumiu uma cadeira da frente da minha casa. Vou registrar lá o furto, né? Então temos que fazer a nossa parte. Dar um retorno aí quanto... Na terça-feira, vereador Adriano, entrei em contato com o pessoal da RGE né, sobre o poste, aquele famoso poste da Luiz Bergoli lá. Estive lá falando com o nosso amigo Cláudio Moraes. Né, é uma demanda que eu já pedi, o senhor já pedi, outros vereadores já pediram também. Só que para a RGE, como de costume, a gente não pede, a gente não abre protocolo, né? E então ele comentou, ó, essa semana ele iria mandar um técnico lá para fazer a avaliação, mas pelas fotos que eu encaminhei, diz ele que vai ser realizada a troca, só que tem algumas outras trocas que foram feitas na semana passada, que estavam lá com pedidos há 3 anos, né? Uma é ali perto da casa do seu Gabriel Amaral, né? Que se vocês lembram, há 3 anos atrás teve um acidente com um amigo nosso numa Belina, né? Que um outro cara jogou o nosso amigo da Belina contra o poste que quebrou, isso há 2 anos, pelo que ele me passou, e estava sendo feito agora. Próximo à casa da prefeita, no bairro Rio Branco, tinha um poste que estava atorado embaixo, estava sendo segurado pelos fios. E tem pedido, tem protocolo há 3 anos lá, mas essa semana, se não fizer a troca, vai ser realizada essa semana, e dessa mesma equipe iria fazer a avaliação. E segundo ele, lá tem um pedido um pouco mais de 5 meses, hoje acredito que 6 meses, né? Já passou mais uma semana. Então, nós temos que incomodar, temos que pedir para a RGE informar o protocolo. Os contatos nós temos, todos os vereadores têm os mesmos contatos que o executivo tem, nós temos. Nós podemos fazer esse contato, nós podemos cobrar, né? Eu estou fazendo a minha parte, estou conversando lá, deixa eu ver o nome do cidadão aqui. O seu Arielson, da RGE, ele comentou então aqui na última conversa, na quarta-feira passada, que a equipe iria substituir, em uma semana, iria substituir esses outros 2 postes, que tinha pedido há 2 e 3 anos, e já iriam fazer a avaliação desse aí. Vamos seguir cobrando, tenho certeza que eu vou cobrar, o vereador Adriano vai cobrar, as outras pessoas também vão cobrar isso, né, da RGE, e vamos dar andamento a essas demandas que nos são passadas, né? E para finalizar, então, quanto aos projetos que serão votados hoje, tem o meu apoio, né? Tem alguns que entraram, que estão sendo analisados da melhor forma para tentar agradar toda a comunidade. Fizemos audiência pública aí, não compareceu ninguém da comunidade, né? Mas eu recebi algumas demandas de cidadãos, os outros vereadores também. Vamos tentar aprovar esse projeto da forma que agrade ao executivo e também a comunidade, né? Para evitar, certamente críticas virão, né? Críticas virão. Que é esse projeto do quiosque, né? O quiosque está, ao meu ver, sendo usado, não sendo explorado da melhor forma, né? Mas qualquer coisa que colocar ali, se colocar uma biblioteca, que nem o vereador Adriano falou, que seria interessante, alguém vai criticar. Porque é muito mais fácil você ser oposição, você falar mal de quem faz alguma coisa, do que você elogiar, né? Ah, parabéns. Tem uma biblioteca, tem um bar, tem um café, tem qualquer coisa lá, né? É muito mais fácil você falar mal do que fazer alguma coisa de bem, né? E é exatamente esse sentimento que a gente briga com nós que praticamos a nova forma de fazer política, né? Aquela forma que não é deixando para o último dia da convenção, às 11 horas da noite, para fazer composições, para fazer arranjos, para apoiar fulano ou ciclano, né? Nós pretendemos, exercendo essa nossa política, essa nossa nova política, vamos tentar aí levantar novos nomes para concorrer e que isso se faça de forma harmônica, né? Sem briga, sem, eu vou botar o fulano de tal porque não gosta do vereador Chico Rui, né? Daí só para queimar ele lá. Não, a política não se faz assim, a política se faz com boas ideias para a comunidade e não queimando os vereadores, né? Queimando prefeito, vice, ex-prefeitos, ex-vice. Não é falando mal dos outros que nós vamos conquistar os eleitores e que nós vamos conseguir melhorias para a nossa comunidade, né? E nesse e com essas palavras, então, reitero o pedido a toda a comunidade aí que tem intenção de concorrer, que procure um partido político, que se filie e que exerça essa boa política, né, senhoras e senhores, que esse parlamento no próximo ano possa ter essa harmonia e que as brigas se façam só nas ideias, né, só nos ideais, nos projetos de cada um. E é isso aí, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Cirineu.
A minha saudação aos colegas vereadores, às pessoas que estão nos acompanhando, as assessoras, aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais e pela rádio comunitária Pejuçari. Nós temos aí alguns projetos de lei que vão à votação hoje, mas antes disso eu só gostaria de reforçar e parabenizar aí o colega Francisco, então, pela viagem para Porto Alegre, pelas demandas apresentadas, né? E que isso, em nome desta casa aqui, né, de todos os vereadores, como ele referiu, então, de minha parte, eu agradeço por ter lembrado e que a gente não pôde estar presente, mas quem sabe numa outra oportunidade a gente possa representar também outras demandas aqui, e especialmente na escola Anjo Furian, que a gente trabalhou lá, eu trabalhei com o professor por muitos anos, e aquela quadra coberta que foi construída lá no início da década de 2000, mais de 20 anos, ainda não foi, e a ideia era já daquela época, né, de buscar algum recurso para fazer o fechamento, porque em dias de chuva, e principalmente no inverno, quando é frio, fica difícil poder praticar, né, atividades esportivas e mesmo a educação física, né, que muitas vezes se faz naquele espaço, e aí com o fechamento dela melhoraria bastante, vai melhorar, então, a qualidade das atividades dos estudantes, dos professores, enfim, da comunidade escolar toda lá do Anjo Furian. E em relação ao trevo de acesso também da BR-285, é importante, né? A gente já foi, eu também já estive lá no DENIT numa oportunidade, e lá no ano passado, e a gente volta de novo, então, a reforçar o pedido e a importância agora de haver uma mobilização para que o projeto, que segundo informações, né, já está elaborado, possa se concretizar e possa, então, melhorar, fazer esse investimento nessa entrada de acesso para toda a comunidade de Pejuçari. E eu vejo assim, ó, vendo agora há poucos dias, o aumento dos investimentos que aconteceu nas rodovias, que mais que dobrou o valor de 2023, e que esse ano também esperamos que aumente ainda mais, em função até do PAC, do projeto todo do governo federal, que possa então essas obras ir se realizando. A gente tem o trevo de acesso ali e as paralelas de Juí, que vai um investimento muito grande, já licitado em projeto então de início das obras, bem logo, e aí então lá em Panambi também, no trevo lá de acesso, no Poço 300, e que a gente sabe também, então, que todas essas comunidades aí estão mobilizadas e buscando, então, a realização. Então, esperamos que também não demore muito que nós possamos ter o nosso resultado aqui também em Pejuçari, nesse acesso do trevo aí em Vista Alegre. Em relação a esse projeto de lei que está tramitando também em relação ao quiosque, eu gostaria de reforçar, vários colegas já se manifestaram aqui, mas eu vejo assim uma dificuldade, né, de utilização desse prédio num primeiro momento pela questão do prédio em si, a estrutura dele está bastante danificada, comprometida, enfim, ele tem muitos problemas para ser resolvidos, porque tem infiltração de água, tem um problema que no verão é muito quente, aí o colega Francisco falava, né, da biblioteca, né, mas já esteve ali, já funcionou a biblioteca, né, vários, muitos anos atrás, eu lembro, e não tinha condições, né, no verão o calor é muito intenso lá, Então, ele foi feito, projetado, talvez numa época que não havia essa preocupação, talvez com essa situação, né? E como ele é todo de concreto, ele acaba armazenando calor do sol durante o dia e aquece muito, e por ser uma altura muito pequena, ele é muito baixo, então tem essa dificuldade toda. Mas, enfim, é um prédio que está aí, que se houvesse alguma empresa, algum cidadão pejuçarense com interesse, né, de investimento, a ideia talvez a prefeita é mais nesse sentido. Porque o poder público fazer um investimento grande para saber, depois pensar na possibilidade de viabilizar uma atividade, eu também vejo que não, com tantas outras prioridades, né, talvez essa não seja uma do momento, mas que, de repente, se abre esse debate com a comunidade e numa dessas surge a ideia do que encontrar a melhor alternativa, né, para ser utilizado, que haja alguns investimentos que melhorem a estrutura física e possa, então, ser utilizado aí pela comunidade, enfim, para alguma empresa ou cidadãos aí que querem investir também em colocar algum negócio. Também eu acho que tem que ser avaliado bem o que fazer e qual é o resultado, tudo que representa por ele estar ali, né? O vereador Adriano falou muito bem, acho, na questão em relação a portar no casar na praça, né? E que tem muitas outras questões aí importantes que se realizam na praça do município, né? E que não vá criar conflito e atrapalhar, de repente, uma situação toda, né, que tem de outras atividades que a comunidade toda faz aí na nossa praça aqui de central, a principal praça aqui do nosso município. Mas eu acho que isso essa preocupação é construindo, conversando, dialogando, vai se achando, quem sabe, encontra uma alternativa. Nós pensamos no projeto, vamos ver se fazer ele bem adequado, da melhor forma, né, que seja aprovado para que possa dar viabilidade nessa essa ideia, então, da administração. Eu vou comentar um pouco também em relação à proposta, né, de fixação dos salários do prefeito, vice-prefeito, vice-vereadores e secretários, né, que é para o próximo mandato. Então, até porque é importante a gente esclarecer bem a comunidade, são os cargos políticos, onde o valor é definido sempre no mandato anterior referente ao mandato seguinte. Então, o próximo mandato, a partir do ano que vem, vai ter fixado esse reajuste que ele é feito de 4 em 4 anos. E eu lembro que no mandato passado, 4 anos atrás, eu estava aqui como vereador também, não foi aumentado, os valores permaneceram os mesmos, exatamente os mesmos, porque era um período de pandemia, em 2020, ali uma época difícil, e que não houve nenhum tipo de reajuste. Então, o reajuste que está sendo dado agora, se nós considerar 8 anos, e a situação, a lei que não permite depois qualquer tipo de ganho real, de aumento real, que é diferente do salário dos servidores municipais, que eles podem ser reajustados com a inflação e ganho real todos os anos, nem sempre ganho, mas muitas vezes tem, que nem nesse último ano, um pequeno reajuste acima da inflação foi dado, e no salário dos vereadores, prefeito, subsídios, aliás, de prefeito, vice-vereadores e secretário, não é possível, a lei não permite que seja dado esse aumento. Então, esse aumento sempre ocorre de forma diferenciada, então esse reajuste que está sendo proposto agora é uma compensação calculada em cima desses 8 anos e dos 4 anos que tem pela frente, que vai permanecer com apenas a correção da inflação, o máximo, né, que pode ter durante esse período dos próximos 4 anos. Então, eu acredito que, mesmo como foi falado aqui pelos colegas vereadores, que é o mais baixo de toda a região da Mutlan, é claro que nós não precisamos nos referir também aos outros municípios, nós temos autonomia, cada município tem a sua autonomia, mas é uma referência que não deixa de ser importante, né? Porque nós podemos, mesmo com esse aumento, ele permanece ainda dos mais baixos de toda a região, de todos os outros municípios, né? Eu acho que dentro da média, né, digamos, de um valor que eu considero que seja justo, e até porque esses cargos aí são todos abertos, né? Vão ser preenchidos por quem se dispõe a disputar esses cargos, né? Um cargo de prefeito, vice e vereadores. Então, isso é algo assim, não estão fixando salário para alguém, para nós, por interesse, né? É uma questão que está sendo fixada para os próximos, né? E esperamos que, né, a comunidade possa escolher bem os seus representantes aqui da Câmara, da administração municipal aí, e que possa essas pessoas investidas nesse cargo político de grande responsabilidade possam fazer jus a esses subsídios que vão passar a receber. Então, essa é a minha opinião. Nós temos aí outro projeto de lei, 2.434, que vai ser votado, que abre um crédito para o CISA para cursos de capacitação e qualificação. Então, é uma série de cursos que é para ser feito em convênio com as entidades aí do SENAC, SENAI, SEBRAE, junto com todos os municípios da MUPLAN, no valor de um repasse de R$ 3.700 no município de Pejuçara e um repasse do Estado do Rio Grande do Sul de R$ 424 mil. Então, a participação do município é bem pequena e o Estado tem uma participação bem maior, quase todo o recurso, grande parte dele provém do Estado e vai ser muito importante porque eu acredito que capacitação e qualificação são importantes, né, para muitos jovens, para pessoas, enfim, cidadãos, de qualquer idade, às vezes, talvez, de mais idade também, que necessitam estar mais preparados para ter a sua oportunidade de trabalho, ter seu emprego, e daquilo que é oferecido. E hoje a gente sabe que cada vez mais é preciso qualificação, né, para poder ocupar essas vagas, né, de empregos que são oferecidas, os concursos públicos, enfim, que são oferecidos aí pelos poderes públicos, municípios, né, só aqui de Pejuçara, não só aqui, mas também da região toda, e que as pessoas possam, então, aproveitar isso, que nós possamos também, dentro do município de Pejuçara, desenvolver nessa parceria junto com o CIS aí, também essa qualificação aí bem importante para as pessoas da nossa comunidade. Seria isso, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Adriano.
Boa noite ao presidente Matheus, aos colegas vereadores, à nossa assessoria e ao Ângelo aí que nos prestigia na Câmara de Vereadores. Bom, eu vou mais uma vez, né, relatar algumas coisas que é a minha opinião e fica a cargo de quem quiser julgar, que julgue, como eu sempre falo. Vi relatos hoje, relatos semana passada, relatos anteriormente, e aconteceu comigo. Falta de remédio no posto de saúde. E quem quiser defender isso, que defenda, independente da minha opinião, eu sei do que eu estou falando, porque aconteceu comigo. Sou um cara que toma o remédio, todo mundo sabe, mas não vou ficar me humilhando, se fazendo de coitado para a população, porque o Adriano é um miserável, não sei o quê, que tem que ir no posto de saúde. É direito de todos, certo? Independente seja governo federal, estadual ou prefeitura. Então, levem a cargo de quem quiser reclamar, que reclame, mas venha aqui, como eu falei a outra semana, a tribuna da Câmara de Vereadores é aberta a qualquer cidadão, a qualquer secretário, a qualquer pessoa do município, vem aqui e expliquem a situação aqui para nós e não fiquem se vitimizando por trás de rede social e porcaria que comigo não serve, certo? Tem que se tomar atitude quanto ao posto de saúde. Trocamos de médicos, acho que, eu não sei dizer, mas acredito que uns 15 médicos depois que eu entrei de vereador, foi trocado. Acabamos trocando de novo uma médica que me atendeu há um mês atrás. Voltei para buscar remédio, fui atendido, muito bem atendido por essa outra médica, né? Diga-se de passagem. Mas não tem condições. Se cada semana tu tem problema de saúde, tu vai trocar de médico. Sem falar da falta de educação de alguns, né, no posto de saúde, tanto médicos quanto algumas pessoas que atendem lá, com a população. Isso não pode acontecer. Mas está acontecendo os 3 anos, a gente está falando aqui direto e não se toma atitude. Doa quem doer. Tem mágoa, está aqui. Isso é questão do posto de saúde, né? Não é porque eu troquei de partido. Quem me conhece sabe. Os 9 vereadores estão aqui, eles sabem que eu sou MDB até então, até a troca de hoje, até 6 de abril, né? Vamos dizer que ainda para que vai acabar o prazo. Eu nunca me engoli, nunca me escondi atrás de prateleira e nem atrás de banco de vereador. Eu sempre falei a verdade e o que chegou para mim eu falo. Então, é o recado. Não vou mudar minhas atitudes quanto às críticas. Porque às vezes eu vejo comentários assim, ó, Ah, porque a gente não pode criticar, tem que crescer, tem que ajudar a crescer. Mas como que nós vamos crescer se nós não corrigimos uma coisa que acontece há 2 anos, há 3? E não é a primeira vez que tem falta de remédio. Então, se o ano trocou, eu estou pensando assim, a minha cabeça diz assim, se o ano trocou, nós temos que se programar, porque vai haver uma parada, como a gente comenta aqui, de gastos e não sei o quê. Os remédios têm que ser comprados, gente. O meu eu comprei. Tenho, graças a Deus, condição de ir comprar na farmácia. Mas tem gente que não tem, eu estou falando por quem não tem. Eu não estou me queixando do posto, que não sei o quê. Agora tem que se tomar atitude quanto a isso. E os médicos, seja enfermeiros, que não estão de boa cara para atender, vai lá, não vai trabalhar e diz, ó, desconta de mim que hoje eu não estou com a cara boa, não consigo trabalhar assim. Ou pede demissão e vaza, né? Como eu falo, tá ruim, vai trabalhar no particular, vai bater marretinha lá para ver se é bom. As pessoas estão lá para atender a população, são pagas para isso. É o dinheiro da população, não. Tem que ir lá e dizer que isso ou aquilo. Então, mudem. Não vão mudar, eu sei que não vão. 8 meses? Eu sou sério. Tem pessoas lá dentro que não vão mudar. Porque são acobertados por outras pessoas. E não adianta subir na tribuna, ou seja onde for, na rede social, e blá, 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 porque a gente está falando, eu sou um dos que está falando faz tempo. Então, essa conversinha para cima de mim não pega, tá? Tomara que melhorem esses 6 meses. Estou dizendo que não vai melhorar de novo, né? Mas tomara que melhore. Vou dizer que melhorou. Quando parar a reclamação. Porque todo dia tem uma pessoa pedindo. Por que que remédio esse? Por que que aquele? Agora dá o azar de faltar o meu ainda. Aí ajeitaram para os pés. É isso que eu. Estou falando de mim, estou falando da população. O resto da população, os outros 2.900 que moram aqui, eu estou deixando fora. É só eu que sou errado. Quanto à minha ida para o PDT, pessoas do MDB, todos que frequentam, o vereador Francisco sabe disso, o Matheus, Chico Turcato, a prefeita, o presidente Raul, eu tenho uma gratidão imensa, mas todos sabiam que eu não fui candidato pelo MDB, pelo PDT, porque não convalidou a coisa. Então, tem umas pessoas falando que não sei o que. Eu não estou preocupado com vocês. Entendeu? De falar isso ou aquilo. Eu já ia ser PDT. Falaram para mim algumas coisas, conversas boas, concordo. Ah, mas lá você não ia se eleger. Não sei. É Deus que sabe, é Deus que vai saber se eu vou ou não vou. Se eu vou me candidatar de novo, se Deus vai me dar saúde, isso pertence a Deus no meu futuro. E eu não vou me acovardar desse futuro. Eu escolhi a minha direção. Quando eu escolhi trabalhar na lavoura, que disseram que eu tinha que estudar. Fui para a lavoura, não estudei, estou aí, trabalhando na lavoura. Então, parem com essas coisas aí que o Adriano não ajudou ou não quer ajudar a administração, enfim. Cara, eu estou aqui para dizer a verdade. Quando eu falo de estrada, quando eu falo de saúde, eu não fui procurar no Google lá e vim aqui e falei. A população me procurou e pediu. Entendeu? Então não fiquem se vitimizando em cargo e não sei o quê, querendo pisar nos outros, que nem eu falei semana passada. Os cargos de vocês, se eu não me engano, acabam sábado. Os CCs, né, e essas coisas. Não sei se é real isso. Quem quer concorrer, isso, perdão, quem for concorrer. Então, se algum CC for concorrer, se limite a isso, se candidato, que nem esse vereador Francisco, prove para a população que o senhor trabalhou para ele esses 3 anos. Olha, eu vou dizer a verdade, uns é capaz de provar, mas é raro. E eu não bato palma, vocês sabem disso. Então, fechem a boca, trabalhem para a população, quem for trabalhar. Não direcionem a minha vida... Tá? Fora disso, porque eu não mando recado para ninguém, não vou mandar porque isso aqui é público, eu estou defendendo a população. E o PDT, se não fizer da forma, vamos dizer, que eu penso, eu vou largar a política. Eu já prometi para mim mesmo. Faço que nem eu fiz para uma CC um dia que fui no posto de saúde anteriormente, não agora, já faz mais de ano. Eu boto meu cargo à disposição se eu estou te mentindo aqui. Tu pede demissão e eu peço demissão da Câmara de Vereador, se eu for covarde, se eu estou mentindo. E faço para qualquer um do que eu falei. Qualquer um que está no cargo público hoje, eu faço. Direcionado a CCs, vão dizer que fosse, que o CC é cargo de confiança. Está aberto a tribuna aqui para vir aqui falar comigo ou falar comigo na rua. Tem problema. E dia 6 tem uns que parece que vão se candidatar, daí a gente vai resolver aí. É mais prático fora, né? Tá? Então, a ida ao PDT é para defender, continuar defendendo a população e não se acovardar para alguns cargos, enfim, alguns que se acham maiorais porque tem mais, porque tem menos. A única diferença que eu vejo que tem um monte de gente que tem dinheiro, não são todos, né? É que eles têm 10 notas de 100, eu tenho só uma, eu tenho que cuidar para não gastar essa de 100, senão ela termina logo e eles sobram. Só essa é a diferença. Mas perante a Deus, nós somos igual e eu não me acovardo para ninguém. Ah, quanto ao fechamento da escola ali do vereador Chico, foi a Porto Alegre, lhe parabenizo, né, como Câmara de Vereador, de todos, né, foi lá para reivindicar isso. Eu acho, de novo, vou falar, ó, daí às vezes acham que a gente, o Adriano, quantos governos passou esse ginásio está lá? Tá? Agora vou falar, Eduardo Leite e o próprio vice. O vice está agora, o Eduardo Leite já estava, né? Então, o que, que se esperar de um governo, ou de dois governos, ou três atrás? O que esperar? Dei uma analisada. Nós vamos lá reivindicar, diz que desde 2018. Isso é uma vergonha, Nazila. É vergonhoso uma diretora de escola pedir para um governo que enche de cargos também no Palácio, tropa de incompetente, porque é incompetente, um cara que deixa uma escola lá com crianças... fazendo educação física no inverno, na garoa, com pandemia e tudo, esses caras são incompetentes, não adianta a gente vir bater palma ao deputado, fulano, incompetência. Se esse governo, se esses caras hoje, deputados, fechar o colégio, eu bato palma para eles de pé aqui, antes do fim do ano. Mas vou dizer de novo, vai mais 10 anos, é uma tropa de sem vergonha esses políticos, que não é de hoje, tá? Não é esse governo, enfim. Esse governo é pior ainda, porque semana passada a gente falou em imposto. Botaram um vídeo dele e eu votei nesse cara ainda. Tira um tempo do que eu estou falando, para ver quanto isso foi burro. Aí eu exerci o apelido. Porque, pelo amor de Deus, né? O cara vai num palanque e engana a população com imposto, com não sei o quê, e agora nós vamos pedir um negócio para o colégio. Viu? Não dá para falar em política. É vergonhoso. A gente tem que deixar de falar em política de Estado, ou a nível federal, enfim. Tem que pedir verba? Tem, concordo. Mas, pelo amor de Deus, e pedir um colégio que isso deve custar, não gasta 100 mil para fechar, vou ser bem sério para vocês. Assim, ó, de cabeça, pelo que eu trabalhei na vida ajudando, não gasta. E esses tropa de sem vergonha, o cara tem que ir lá implorar para fechar um colégio. Parabéns à diretora, parabéns ao Chico, que foi representar a Câmara de Vereadores. Mas é isso aí. Agora, daqui a pouco, vão nas ruas, propriamente nós mesmos, ou quem se candidatar, né? Vão as ruas defender. Eu não vou defender ninguém, eu vou defender o município. Eu sempre falei e vou cobrar. Não me venham com governo e deputado, porque é uma tropa de nó cego mesmo. E está dito e não fujo do que eu falei. Colégio custa 100 mil. Dá um cargo para duas pessoas no palácio, seja onde for. O cara, em dois caras, ganha 100 mil e não consegue mandar para fazer o negócio da escola estadual para as crianças. A que ponto cheguei, mano? Quanto ao Dyer, não dá nem para falar outra obra do governo. A gente foi em Cruz Alta, foi não sei aonde. Nem a prefeitura eles deixam podar. Vai ter que morrer alguém, eu já falei isso, está aprovado. Esses dias, semana passada, mandei para o vice. Graças a Deus que ele me disse, oh, Adriano, eu vou ir olhar. Para baixo da Cotripal caiu uma árvore com o vento. Eu estou indo, vem um caminhão de lá, eu estou indo de trator, né? O cara tive que segurar o trator em cima, às pressas, para o caminhão cruzar. Aí eles foram lá, agradecer a eles, cortaram a árvore. Onde é que está o Dyer? Onde é que está as podas, o que a gente pede, as coisas? É tudo sem vergonhice. Treparam no palco aí, ó, no palanque oficial. Quantas vezes me pensaram que iam fazer, está aí a resposta. Por isso que dá nojo de falar em política... Até vergonha passa o cara de falar em política para defender esse tropa de sem vergonha. O Dai era a mesma coisa. Fomos lá, o ano passado fomos, o vereador foi agora, pode esquecer. Até que morre alguém, que nem morreu numa curva ali há pouco tempo, duas pessoas. Aí foram lá, cortam todas as árvores. Adiantou? A vida dessas pessoas está onde? Está lá no meio das árvores que eles cortaram? Não está, gente. Nós temos que ser mais incisivos com esses caras. Não sei se adianta, porque mais do que eu sou. E brigo, então, os caras parece que levam na boa, na risada o que acontece na política. Ficam batendo palma para 2, 3, pelo amor de Deus. Outra coisa, pedir de novo, né? Se tem como nós da Câmara, o jurídico, mandar, nem que nós temos que ir a Porto Alegre de novo no DENIT, acho que é, para ver da Planalto, né? Para tirar essa concessão dela, para acabar com essa folia, para pelo menos ver se alguém se interessa pela linha. Eu sei que todo mundo se esforçou, eu sei que a prefeita se esforçou, a Câmara de Vereadores, a gente foi lá, mas não adianta nós ir lá e a Planalto continuar quietinha ali, quando abrir que dá para ganhar dinheiro, eles vêm. Então, acaba, vai embora, deixa aberto para outra empresa, ou alguém que se interessa de levar a população uma vez por semana só, mas que abra para outra empresa. Eu acho que é uma mulher que a gente falou lá outra vez, acho que temos que entrar em contato de novo com o DENIT para tentar excluir a Planalto aí, que se esforçou o máximo o ano passado, né? Depois de 4 anos, se esforçou 2 meses para levar a população, né? Não deu dinheiro, claro, precisa ter lucro, mas temos que tirar ela daí para a gente conseguir que outra empresa, outra linha, ou alguém se interesse a fazer essa linha para Cruz Alta, enfim, para Ijuí, que abra mão da concessão, que diz que não é fácil, né? Então, tu imagina com quem que nós estamos lidando. Quanto à RGE, nenhuma surpresa, né? Não dá nem para falar, só não sei, veridicamente acredito no vereador que faz 3 anos, 5, esses postos aí, mas eles vão trocar onde de novo os postos, né? E a Vila Velha lá, tinindo, mas daqui uns dias vai tapar de Hilux, F1000, não se preocupe, gurizão. Até vereador vai estar trocando poste lá daqui uns dias, ou candidato a vereador, pode ficar tranquilo. Eu não vou porque sofro do coração, senão já tinha trocado, não entendo energia, mas vai ter vários lá para trocar, pode ter certeza. Isso aí vai ter caminhonete com caminhão guincho lá para tirar o poste. Se a RGE deixar, troca um daqui, um mês está trocado. Só começar a política de novo, eles trocam. Como eu falei do centro aqui, que já trocaram os quantos. Não sei se a RGE, para mim é uma bicheira também do governo, é uma imundícia que nem os outros são. Para cobrar, se tu não pagar 5 dias, tá 2 caras no poste, um te dando umas cutucadas com aquela haste perto para te não chegar e outro cortando os fios. E daí para trocar o poste não dá, né? Mas tudo bem, sou eu o errado. É o Adriano que fala bobagem. Quanto aos terrenos baldios, eu subi agora, tardinha, não pude falar com o Franz. Segundo o que me falaram, é uma empresa de Cruz Alto que construiu 2 casas descendo a avenida, não lembro a rua, e por lá de cima é dessa empresa, ou de uma imobiliária. A pessoa me pediu, já várias vezes, vou entrar em contato com o Francis amanhã e vou exigir a multa desses terrenos, porque foi dia 26 de março, se eu não me engano. Fevereiro, acho. Março, estamos no fim agora. É. Então, hoje o cidadão me mostrou. Eu passei ontem lá, olhei, mas não ia falar. Então, de repente, hoje ia um roçal, enfim, a data. Tem prazo para tudo, né? Tem prazo para cobrar imposto, tem prazo para trabalhar, não tem prazo. No serviço público, vamos dizer, governo, enfim, tá difícil de achar um prazo. Tem uns que trabalham e outros têm prazo. Tá lá os 2 terrenos dessa imobiliária, enfim, tapado de mato, e o cidadão está aqui no meu celular ali, uma cobra presenciou a casa dele na calçada que está limpo o terreno. Quantos dias é para multar um cara desse, uma empresa dessa? Aí eu me pergunto, funciona? O cara é de Cruz Alta. Sei, eu não me lembro se eu estou certo. A gente aprovou um projeto aqui, uma lei, que a prefeitura ia limpar, então, para não causar dano à população, que nem uma cobra, um bicho, e ia cobrar do cidadão. Mas nem isso se faz, porque tem muito serviço, enfim, eu entendo que a prefeitura tem que fazer o deles, mas se está na cláusula desse projeto, então temos que cobrar do poder público também, nesse sentido. Não sei se eu estou certo, né? Mas, se eu não me engano, foi isso.
Só para colaborar, vereador, o primeiro passo é o protocolo, ou a denúncia, nesse caso, né, como nós conversamos. Havendo a denúncia, daí o Francis vai lá e vai autuar e vai ocorrer isso que o senhor falou. Né, mas precisa alguém denunciar.
Já.
E, infelizmente, as pessoas falam para nós, vereadores, mas tem que abrir o protocolo com o Francis. Ele sempre faz a autuação quando ele recebe as reclamações.
Sei. Não, ele fez, é isso que eu citei antes, ele fez. Só que eu quero saber se esse projeto, e as meninas podem me falar semana que eu, se eu não me engano, no projeto tem um negócio por aí, a prefeitura limpa então e cobra do cara, mas nem isso está sendo feito. De repente uma cobra vai lá, tá foto ali, se alguém não acredita, eu não sou de... O cara mandou, aí morde um neto, uma filha, uma criança dele lá, aí amanhã entra a roçadeira às 6 da manhã, se acontecer isso. Porque não pode aparecer município, Deus o livre. Não podemos falar mal aqui. Escutem bem, não pode falar nada aqui. Tem que falar bem. Tem que dizer que está tudo certo. O que está errado não pode ser mostrado. Então vamos melhorar, vamos começar. Já estou falando há 3 anos, então as coisas não estão certas. Passou os 30 dias, tem que executar. Então eu não entendo de lei mesmo. Eu sou burro, sou ignorante, sou tudo. Só que ali está aprovado. É só ir lá amanhã de manhã, quem quiser, passa lá. E vê se eu estou errado. Faz mais de 30 dias, 30 dias executa. Executa o quê? Sistema dia 6, dia 1º, já passou? Então tem umas coisas que eu não consigo entender, mas não estou relacionando o Francis. Amanhã eu vou mandar para ele, porque recebi agora de noite. Quanto ao quiosque da praça, eu já falei, né? Não sei se eu estou certo, provavelmente esteja errado, né? Quase sempre. Até vou procurar saber, agora me interessei, quando os colegas falaram, e respeito a opinião, em saber quanto custa um aluguel onde está a biblioteca pública. Não sei se as gurias podem fazer isso para mim. Alugado. Porque daí eu quero até conversar com o engenheiro, com alguém, e pedir há quantos anos está sendo feito essa concessão, esse pagamento, e somar tudo isso e ver se não dava para ter feito o quiosque. Não interessa a administração. Eu estou falando agora porque foi levantado agora. Para mim não interessa. O que está em pauta é hoje. O que passou, passou. Se estava lá antes ou não, estava errado, estava. Por que que não restauraram? Ah, mas foi os outros, foi o fulano. Não me interessa. Então vamos pensar nós em melhorar, porque a biblioteca não vai fugir dali se nós reformar o prédio, fazer o que tem que fazer. Se o cara pode abrir um bar, eu vou citar. Ali. Tranquilo, para mim pode abrir o que quiser. Até casa noturna. Vai ter movimento, o cara que se vire. Só que tem um detalhe. Se o cara reformar aquele prédio para uma biblioteca, fazer caprichado para botar ar, com o dinheiro que se paga a vida inteira para aluguel. Entendeu? Então, são coisas que eu não entendo. Outra coisa, a pessoa não precisa ler lá dentro. Quanta árvore tem na praça? Traz os alunos, bota uns banquinhos. Tem aí, a praça está bonita, apesar do vendaval. Sempre ficou bonito, sempre teve bonito, foi melhorado. Foi botado brinquedo novo. Será que é eu que sou o louco mesmo? Eu vou tratar com o psicólogo, se eu for. Eu vou tentar para ver o que o cara me diz. Porque há 10 anos estamos pagando aluguel. Faz por ano simples, faz uma conta simples. E bota o que tem que ser botado, reforma em cima, tá? Não vai trazer bagunça, como eu falei. Ah, mas tu só pensa para trás. Então tá, então espera que vocês vão ver o pensa para trás. Mas não é nada contra quem quer abrir. Quem quer abrir, que abra. A concessão vai ser dada, só que para essas coisas eu não vou votar a favor. Já falei que o meu voto é contra e vai ser contra. Se for para bar, essas coisas... Porque isso vai trazer mais movimento de baderna para mim. Um bar até a madrugada, enfim, seja o que for. Tá? Então essa é a minha opinião. Seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Bruno.
Boa noite, senhor presidente, em nome dos demais colegas vereadores, nossos assessores, ao Ângelo aí, que está nos acompanhando mais uma vez aí, nessa sessão. Então, falando um pouco aí dos projetos que entraram aí para votação, né? Então, falando da fixar os valores de subsídios dos agentes políticos do município. Então, o vereador Cirineu fez uma excelente colocação aí do projeto. Também sou favorável, né? Como o vereador já questionou, a questão desse valor que foi travado na pandemia. E a gente sabe que tem questões de inflações, aumentos de muitas coisas, salários de servidores também, né? Então, estamos em conversa, em uma reunião com a prefeita, em comum acordo com os vereadores, foi mais ou menos estipulado esse percentual, em torno de, se não me engano, 10%, mais ou menos. Então, foi entre um acordo entre todos os vereadores e o executivo, né? Que achamos que está justo aí para a próxima legislatura, né? Então, não é para nós que estamos aqui hoje, então para os próximos, como foi citado, que vão entrar com esse novo salário, podemos se dizer, né, com esse subsídio dos agentes políticos. Então, sou totalmente favorável, assim como o vereador também questionou a questão aí da Mupran, né, Pejussara, se não me engano, acho que é o menor, que nós estávamos olhando e não dá para ser entre os menores, é o menor, então, podemos se dizer assim. Então, isso também se deve às demais legislaturas, né, que sempre foram conscientes, né, e pensando assim, num termo mais no município e não inflacionar o salário dos agentes políticos, né? Então, mesmo de acordo com a inflação, levando ali meio controlado. Então, não é um absurdo, não. Então, sim, já foi questionado, é o menor que tem. Então, com certeza sou favorável, né? Também é o projeto aí, 2434, que autoriza aí abrir crédito, né, para o valor de R$3.703. Então, é para qualificação a serem disponibilizadas por meio da sala de empreendedor, né, via o SENAC, o SESC, SENAI, SEBRAE, né? Então, sou totalmente favorável, né, qualificações de pessoas que trabalham frente ao município e frente ao executivo, né, qualificações que só trarão benefícios para as pessoas que estão fazendo, mas também para a população a qual vai ser atendida, né? Então, totalmente sou favorável. Então, falando um pouco também da semana passada, quando me manifestei, né, parabenizo o vereador Adriano pela troca de partido, pela escolha, né? Então, como o vereador já questionou antes, e era de conhecimento de todos aqui, os demais aqui também, os eleitores, o vereador já era para ser candidato a vereador no PDT, né, mas como era filiado no MDB, né, acredito que nem sabia. Então, mesmo assim, optou concorrer por, era sua vontade, né, mesmo sendo por outro partido. E hoje, então, digamos que está voltando para o partido anterior, o qual queria concorrer, né, independente, né, de tamanho de partido, como o vereador Francisco citou, aí, né, o MDB é o maior partido aí do Pejussara, mas acredito, então, que o vereador, independente do tamanho, né, acima se importa com o partido, com os princípios, cada partido defende, né, e seus princípios, né. Então, parabenizo aí pela troca e pela escolha, e vai continuar na concorrer, acredito, na próxima legislatura. Então, parabenizo por estar aí voltando ao seu partido, que era de origem, né, que era para ser candidato, mas não deu certo. Mas, digamos que honrou com a palavra, né, com seus amigos, que tinha dado a palavra na legislatura passada e não pôde concorrer. E hoje então está concorrendo, vai concorrer, acredito, né, pelo PDT. Então, parabenize. Também, que como o vereador Maurício citou na semana passada e se encerrou, né, parabenizar aí o pessoal da PAI, né, pelo Jorge e a Jane, que foram participar da final em Porto Alegre, né, o Jorge então ficou em terceiro lugar, Festival, acho que, da Canção, né, nosso munícipe de Pejussara está de parabéns, sempre alegre e gosta de cantar aí e acompanha a música, né, então parabenizo o Jorge, o pessoal da PAI, que o incentiva, o professor que o ajudou, é, entre todos aí, então representou nosso pequeno município e ficou em terceiro lugar. Então, parabéns aí ao Jorge e aos demais envolvidos, né? Então, parabenizar também o vereador Francisco, que foi a Porto Alegre representar esta casa e cobrar os anseios aqui da população e também dos vereadores, que já conversamos algumas vezes e as demandas geralmente são pensadas entre todos, né? Então, Outros não puderam se comparecer, né? Meu vereador foi lá e nos representou, então parabenizo ele por estar nos representando. Falando também das questões da RGE e questões de postes, né? Também que o vereador Francisco citou, aí nunca havia sido feito o protocolo aí no posto do seu Gabriel Amaral, né? Então eu entrei em contato com o executivo ali, com o pessoal da administração, para ver como é que funcionava, e acredito então que também nunca tinha percebido aquele posto, até tirei uma foto bem feia embaixo, parece que vai cair, está só nos ferrinhos, né? Então, entrei em contato com a prefeita e pedi para que me auxiliasse como é que funcionava aí para essa solicitação. Acredito que ela tinha um outro posto para fazer, né? E como era na época dos temporais, que a RGE estava aí, eu entrei em contato imediatamente para ver se podia ser feito, já que estava aqui, né? Ela me explicou que tem que fazer o protocolo e tal. E como ela tinha que fazer, acho que um outro posto perto da sua casa, então eu já entrei em contato ali, peguei o número da rua, entre outros, e passei para ela. Acredito que ela deve ter feito ela. Então agradeço se foi ela que fez, né, por ter atendido essa demanda que eu solicitei, né. Gostaria então aqui de deixar também minha moção de pesar e aos familiares do seu Anélio Basso Darui, né, e da dona Leonilda Maria Bergo e Bresolim, né? Dona Leonilda, que foi na minha vizinha por muitos anos, né? Ali onde se encontra o mercado do Pia, hoje já tiveram restaurante, alguns anos atrás. Então, a gente sempre tinha contato com ela ali, com seus filhos, seus netos, sempre passando pela rua, e muitos anos atrás, né? Então, deixo aqui meu pesar aos familiares do seu Anélio e da dona Leonilda, aí, que partiram aí nesses últimos dias. Então, seria isso, senhor presidente. Eu devolvo a palavra.
Não havendo mais oradores no grande expediente, como um acordo não faremos intervalo regimental. Então, já convido o secretário para que faça as leituras das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Projeto de lei número 2434/2024. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 3.703,21.
Está em discussão o projeto de lei número 2434/2024. Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2435/2024 autoriza o repasse de recursos financeiros a título de contrapartida ao consórcio CISA e da outras providências.
Está em discussão projeto de lei número 2435/2024. Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei do Legislativo número 174/2024 fixa os valores de subsídio dos agentes políticos do município de Pejuçara para o exercício e legislatura de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028 e da outras providências.
Está em discussão projeto de lei do Legislativo número 174/2024. Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade.
São essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colhe as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador João, vereador Adriano, vereador Cirineu, vereador Daniel, vereador Francisco, vereador Maurício, vereador Francisco. Não é escrito, senhor presidente.
Não havendo oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e comunicar que a próxima sessão será dia 8 de abril de 2023, às 19 horas. Declaro encerrada essa sessão ordinária.